Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vivemos numa sociedade onde todos querem te convencer a fazer algo que traga vantagens para alguém. Seja na compra de um produto ou serviço, na escolha de uma religião ou na eleição de um político, é uma grande competição. E nesse ambiente competitivo, se os argumentos dos vendedores são verdadeiros ou não, não tem importância, desde que você seja convencido. Isso tem um nome, sabe? Sofismo. É esse o mote do programa de hoje. E para começar, uma frase de Lucas de Clapier. Todos os homens nascem sinceros e morrem mentirosos.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
Não quero ser um cocotó.
Forma boa de começar o programa, né? Esse som que você tá ouvindo é Ingênuo, com o Batista e os convidados. Então, basta olhar para os lados e você vai reparar que tudo e todos trabalham para te convencer de uma ideia, um produto, uma postura, uma atividade, uma verdade. Nestes tempos de estresse ideológico, então, nunca se viu algo igual. E uma das armas principais utilizadas para nos convencer é aquilo que George Orwell descreveu no seu livro 1984, A Nova Língua. Em sua obra-prima, Orwell imaginou um mundo dividido em três grandes blocos: a Oceania, a Lestásia e a Eurásia. Na Oceania, composta pelas Américas, Inglaterra, Sudáfrica e Austrália, os cidadãos falavam inglês. Mas todos os documentos eram escritos em novilíngua, o idioma adotado pelo partido. A novilíngua era utilizada apenas nos artigos internos e oficiais. Os cidadãos utilizavam o inglês tradicional para se comunicar, já que a novilíngua era uma adaptação calculada do idioma britânico. O objetivo da implantação do novo idioma era reduzir o vocabulário ao extremo para diminuir a capacidade de pensamento, tornando as pessoas vulneráveis ao partido. A cada edição do dicionário de novilíngua, menos vocábulos estavam presentes. E com o vocabulário cada vez mais pobre, as pessoas tinham dificuldades para comparar as coisas. O partido previa que em 2050 a novilíngua superasse o inglês como idioma corrente. Assim, não haveria possibilidade de pensamentos conflitantes com os interesses do governo. George Orwell foi um visionário no seu livro. A intenção da novilíngua era promover o duplo pensar, um estado mental em que dois pensamentos excludentes entre si conseguem coexistir. O tal duplo pensar tá aí. Vivemos um tempo em que os malabarismos linguísticos conseguem fazer com que um sim signifique um não. É assim que somos apresentados a um programa de proteção aos direitos humanos que prevê a cassação de direitos humanos. Ou um chamado Comitê da Verdade, que só quer a verdade de um lado. Ou Caixa 2 sendo transformado em recursos não contabilizados. E assim por diante. Existe um exército de gente empenhada em nos fazer engolir essas tramóias. Muitos estão na imprensa, escrevendo seus artigos bonitos e cheios de amor para dar, mas no fundo, a serviço de um programa de poder, que usa a mentira para atingir os seus propósitos.
Não espero mais você, pois você não aparece. Creio que você se esquece das promessas que me faz e depois vem dar desculpas inocentes e banais. É porque você bem sabe que em você desculpo muita coisa a mais. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você.
Que tal essa, hein? Sabe quem tá cantando? É Francisco Alves. E vem aí a Aurora Miranda com Você Somente, de Hélio Rosa e Noel Rosa. Sabe de quando é essa, hein? 1933.
Não sei porquê, eu gosto imensamente de você.
Invariavelmente, sem ter o menor motivo, em um tom de voz altivo, você quando fala mente, mesmo involuntariamente, faça o cara te contente, pois sua maior mentira é dizer a gente que você não mente.
O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você.
Pois então, essa gente que quer fazer a sua cabeça usa recursos que não são novos. Quer ver só, hein? Preste atenção neste texto, baseado em outro que Gabriela Pozzoli Vessi publicou no infoescola.com. Ao fundo, você ouvirá Pra Que Mentir, também de Noel Rosa, em versão instrumental que está no CD Noel, o Poeta da Vila. Na história do pensamento grego, houve uma fase muito particular que foi extremamente importante, mas de duração relativamente curta, o período dos sofistas. Esse período compreendeu os séculos 4 e 5 a.C. e envolveu poucos, porém grandes intelectuais, pensadores e cientistas, dentre eles Demócrito, Protágoras, Gorgias e Hipias. Os sofistas sistematizaram e transmitiram uma série de conhecimentos estudados até os dias de hoje. Dominavam as técnicas avançadas de discurso e atraíam muitos aprendizes. Eles não ensinavam em um determinado local, eram conferencistas itinerantes, viajando constantemente. Os sofistas ensinavam uma série de conhecimentos não abordados pela escola regular, como física, geometria, medicina, astronomia, retórica, artes e a filosofia em si. Antes de mais nada, os sofistas se preocupavam em manejar minuciosamente as técnicas de discurso, a tal ponto que o interlocutor se convencesse rapidamente daquilo que estavam discursando. Para eles, não interessava se o que estavam falando era verdadeiro, pois o essencial era conquistar a adesão do público ouvinte. A argumentação dos sofistas não se propunha a levar o interlocutor a questionar-se sobre a verdade dos fatos, dos princípios éticos ou dos sentimentos. Ao contrário, buscava reforçar no ouvinte ideologias que fossem aproveitáveis para a manipulação do povo. Porém, cabe ressaltar que naquela época, os sofistas eram os únicos capazes de desenvolver uma cultura geral aprofundada e, ao mesmo tempo, formar oradores eficazes. A filosofia de vida dos sofistas adotava uma visão de mundo extremamente egoísta e utilitária diante dos problemas da atividade prática. Em resumo, os sofistas eram considerados mestres da oratória, que cobravam um alto preço dos cidadãos para a aplicação e ensino de suas habilidades de discurso, o que para os gregos era fundamental na política. Os sofistas defendiam que a verdade surgia por meio do consenso entre os homens. A palavra sofística deriva do grego sophos, sábio. Um sofista, etimologicamente falando, é um homem sábio, assim como filosofia é amor à sabedoria. Os sofistas trouxeram uma imensa contribuição para a evolução do conhecimento do homem, mas seus métodos não respeitavam princípios éticos. À medida que o tempo foi passando, os sofistas concentraram-se menos na sabedoria e mais na retórica, a arte de tornar convincente pela argumentação qualquer causa, boa ou má. Para eles, os fins justificavam os meios. Se os sofistas originais foram homens venerados por sua grande sabedoria, sofista hoje é aquele que enfeita mentiras para que pareçam racionais. Você tem encontrado sofistas por aí, hein?
Não espero mais você, pois você não aparece. Creio que você se esquece das promessas que me faz. E depois vem dar desculpas inocentes e banais. É porque você bem sabe que você desculpa muitas coisas mais. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Invariavelmente, sem ter o menor motivo, em um tom de voz altivo, você quando fala, mente. E mesmo voluntariamente, faço cara de inocente. E foi sua maior mentira é dizer a gente que você não mente.
Olha só, você ouviu o Grupo Rumo, de novo com Você Somente, retirada de um disco delicioso de 1981 chamado Rumo aos Antigos. A música dos anos 30, trazida para hoje, Grupo Rumo, onde?
Café Brasil!
Então, recebo por e-mail um texto chamado Saiba como reconhecer um sofista e fuja dele, escrito por Gilberto Knuts Soares. Ao fundo, você ouvirá Mentir Pra Quê, do professor Pereirinha, interpretada por Naldo Luiz e seu acordeon. Discutir, argumentar, construir uma tese e analisar qualquer antítese que nos apresentem é algo essencial. Não só para a convivência com quem está ao nosso redor, mas também porque são justamente aqueles que pensam diferente de nós que trazem outros pontos de vista. Eles é que nos fazem crescer. Ignorá-los é o primeiro passo para o autoexílio. São justamente os que discordam que nos fazem analisar melhor nosso próprio argumento, tornando-o mais forte. Ou até mesmo esfarelando, nos forçando a tomar uma nova posição. Não interessa, sempre aprendemos mais com quem pensa diferente. Mas, da mesma forma que se isolar e não discutir é algo inválido, discutir sempre também é. Às vezes, são as pequenas intransigências que ficam melhor ignoradas que discutidas, coisas que não levam ninguém a lugar algum. Mas, entre todos os tipos de discussão, uma deve-se evitar a todo custo, e é aquela de discutir qualquer assunto com sofistas. Se você cursou o ensino superior na área de humanas, é quase certo que tenha topado com vários sofistas, tal como eu. O sofista é um sujeito irritante e ele gosta de te fazer raiva. Enquanto qualquer ser humano minimamente sensato parte de um raciocínio e chega à conclusão através de um desencadeamento lógico de ideias, o sofista molda esse desencadeamento de forma a levar a uma conclusão pré-concebida. Ele ignora as incongruências, dá peso maior ao que lhe fortalece o ponto e deixa de fora ou desdenha tudo o que lhe desfavorece. Sim, o raciocínio sofista é capenga e tendencioso. Sua argumentação raramente resiste a uma série de porquês bem colocados. Mas o sofista afiado é mestre em não colocar o seu argumento em teste. Antes disso, ele se apresenta como o dono da verdade estabelecida e sempre, sem exceção, vai tentar te colocar na posição de ter que convencê-lo do contrário. E cada argumento que você apresentar será rebatido com instrumentos de retórica e não raramente ataques pessoais. E uma discussão que não acrescentará nenhum conhecimento e não expandirá nenhum horizonte deve ser evitada a todo custo, em nome da qualidade de vida e do tempo desperdiçado. Mas, claro, você pode sempre tentar virar o jogo e dar ao sofista o ônus da prova para derrubá-lo em seu campo. Mas isso requer uma habilidade, muito tempo e paciência.
Mente, ainda é uma saída. É uma hipótese de vida. Mente, sai dizendo que me ama. Mente, espalha essa fama. Me chama de meu amor constantemente, no meio de toda a gente a sós, entre nós dois. Mente, mente para dar um novo início, ninguém lhe dá sacrifício, quando ele é o único meio, pois na mentira meu amor, crer eu não creio. Pretendo que de tanto mentir, repetir que me ama, você mesmo acabe crendo.
Olha aí, você tá ouvindo Cristina Buarque de Holanda interpretando Mente, de Eduardo Godin e Paulo Vanzolini. A música é uma delícia e a Cristina canta igualzinho ao irmão, Mal. Pois então, vamos aos termos práticos. Como reconhecer um sofista? Primeiro, ele sempre se apresentará como dono da verdade posta. Se houver uma argumentação inicial, ela será parcial, talhada para atingir o resultado que ele quer. Depois, na discussão, você será colocado na posição do errado e deverá convencê-lo do seu ponto. Em terceiro, seus argumentos serão combatidos com meias verdades e reduções ao absurdo, por mais lógicos que sejam. Quarto, ataques pessoais são comumente usados, novamente com meias verdades e reduções ao absurdo. E por fim, o sofista tem prazer em irritá-lo e se regozija com o fato de que você está tentando explicar algo que ele não quer entender. Claro, nem todo sofista é sempre sofista. Eu e você, às vezes, agimos dessa forma. A diferença entre quem o faz sem querer e quem o faz de propósito é a capacidade de autocrítica e de reconhecer que tomou tal posição. Como regra pessoal, eu nunca entro em discussão sofista. Confesso não ter mais paciência, nem tempo a perder com quem não acrescenta. E deixo como dica: viva melhor, nunca discuta com um sofista e não seja um para aqueles que convivem com você.
Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Pra ganhar seu amor fiz mandinga. Fui a ginga de um bom capoeira. Dei rasteira na sua emoção. Com o seu coração. coração pisoeira. Foi à beira de um rio você, uma ceia com pão, vinho e flor, uma luz pra guiar sua estrada, na entrega perfeita do amor, verdade. Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, descobri sem querer a vida, verdade. Como negar essa linda emoção que tanto me fez pro meu coração, a minha paixão adormecida. Teu amor incendeia nossa cama, parece uma teia. Teu olhar uma luz que clareia meu caminho tal qual lua cheia.
Eu nem posso pensar te perder, ai de mim se esse amor terminar. Sem você minha felicidade morreria de tanto pena, verdade.
Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, descobri sem querer a vida, verdade. Como negar essa linda emoção que tanto me fez pro meu coração, a minha paixão adormecida.
Pra ganhar seu amor fiz mandinga, fui a ginga de um bom capoeira. Dei rasteira na sua emoção, com o seu coração fiz zoeira.
Fui à beira de um rio e você, uma ceia com pão, vinho e flor, uma luz pra guiar sua estrada, na entrega perfeita do amor, verdade.
Descobri que te amo demais.
E assim, ao som de verdade, tremendo sucesso de Zeca Pagodinho, composto por Nelson Rufino e Carlinhos Santana, que você ouve nas vozes de Caetano Veloso e da cantora Gil, que o Café Brasil de hoje vai embora. Então, hein? Vocabulário cada vez mais pobre, malabarismos nas argumentações, transformando mentiras em verdades, posições conflitantes, ataques pessoais no lugar de ataques a argumentos. Se você reconheceu a realidade neste programa, bote as barbas de molho. A única forma de escapar dessas armadilhas é neutralizar as armas dos sofistas. O vocabulário é pobre, é? Enriqueça o seu. O argumento é frágil, é? Reforce o seu. Busque cada vez mais conhecimento. Perceba os métodos que estão usando para fazer a sua cabeça. Seja mais esperto que ele.
Verdade. Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, descobri sem querer a vida, verdade. Como negar essa linda emoção que tanto me fez pro meu coração?
Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Batista e convidados, Francisco Alves e Aurora Miranda, Grupo Rumo, Naldo Luiz, Cristina Buarque de Holanda, Caetano Veloso e a Gil, a legítima Salada Café Brasil. Quer mais, hein? Visite www.lucianopires.com.br e ouça a Rádio Café Brasil. Para terminar, uma frase de Frei Benito Feijó, ensaísta e sábio espanhol. Os sofismas são como uns nós, mais fáceis de serem cortados do que desatados. Desata-os o estudo, corta-os o desprezo.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda-nos.